Olá, bem-vindos. Hoje é 2 de fevereiro de 2025 e esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, África e Mundo. Bem-vindos, então. Bom domingo para todos. Dana Guedes, que está na apresentação, e de Décima Cona na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, estamos também na internet em voaportuguesa.com. Estamos ainda em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos com o retransmissor da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. A parceira na cidade de Nampula é a Rádio Encontro e na Beira é a Rádio Pax. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em FM, em Catioco, a Rádio Educativa. Estamos em Cachun, com o Lero Bando, na cidade de São Domingos, e a Rádio Comunitária de Casamai. Na cidade de Gabu, podem ouvir-nos em FM, com a Rádio Sichanouco, e a Leste FM. Na cidade de Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Não esqueça, na cidade de Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade capital, Bissau, podem ouvir a Voz da América em FM, através da Rádio PGBT e da Capital FM. Parceiras para quem saudamos desde Washington. Depois de termos aqui as notícias que marcam a atualidade, na conversa de saúde com a doutora Graça Matezinha, vamos falar sobre doenças tropicais negligenciadas. E depois, na rubrica Fala África, vamos ter Linda Paulo Kumbana, uma moçambicana, que transformou desafios em oportunidades e que partilha com a nossa audiência a sua jornada pela mineração, a navegação marítima e agora também empreendedorismo. Esperamos que gostem desta conversa. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo com o Sérgio Nhambi.
Olá, Ana Guedes. Olá, ouvintes. Vamos às notícias deste domingo. Em Moçambique, a polícia disse estar a trabalhar para localizar e resgatar o cidadão de 52 anos raptado na cidade de Maputo. A PRM, a Polícia Moçambicana, esclareceu que a vítima não é o proprietário de uma das populares lojas de Lois em Maputo, o Bazar Central, como tinha sido avançado à comunicação social, mas sim um familiar do empresário de ascendência asiática. Fontes presentes no momento e autoridades relatam que pessoas que estavam próximas no momento do rapto teriam arremessado pedras para a viatura dos sequestradores na tentativa de impedir o seu avanço, tendo atingido o vidro lateral esquerdo do carro após disparos efetuados pelos raptores. Cerca de 150 empresários, principalmente pessoas de ascendência asiática, já foram sequestrados em Moçambique desde 2011 e uma centena deixou o país por receio, disse a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, a CTA. Em mais notícias, uma série de sismos perto da ilha grega de Santorini levou as autoridades a encerrar escolas, a enviar equipas de resgate com cães farejadores e instruções aos residentes, incluindo um pedido para esvaziar as suas piscinas. Embora especialistas em sismos digam que os mais de 200 tremores que atingiram a área desde sexta-feira não estejam relacionados com o vulcão em Santorini, que já produziu uma das maiores erupções da história da humanidade, os habitantes locais estão nervosos. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump assinou no sábado uma ordem executiva que impõe tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México e tarifas de 10% sobre produtos da China a partir de terça-feira, informou a Casa Branca. Embora os produtos canadianos enfrentem uma tarifa de 25%, Trump disse que taxaria as importações de crude canadiano em 10%. Os 10% da China seriam adicionados a tarifas a várias tarifas existentes sobre os seus produtos. Segundo a ordem, não há um processo para procurar exceção, mas sim para aumentar as tarifas caso os países relutem.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet, o nosso site é voaportugues.com. Vamos então agora à saúde e eu vou conversar com a doutora Graça Matezinha sobre as doenças tropicais negligenciadas. Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América. Connosco está a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana, olá, amigos ouvintes. Olha, deste lado vamos andando de boa saúde. Espero que a Ana também esteja de boa saúde, assim como os nossos queridos ouvintes.
E, doutora, hoje vamos falar sobre doenças tropicais negligenciadas, porque se registou ou se observou recentemente, exatamente, o dia para estas doenças. Doutora, o que é que são doenças tropicais negligenciadas?
Olha, assim como o nome sugere, as doenças tropicais negligenciadas são um conjunto de doenças e problemas de saúde que ocorrem principalmente em regiões tropicais e que tendem a afetar principalmente as comunidades desfavorecidas e são responsáveis por uma elevada morbilidade. Essas doenças têm um impacto na saúde, mas também têm consequências sociais, como o estigma, a discriminação e também consequências económicas. E, bom, apesar de serem doenças que não têm sido muito faladas, as doenças tropicais negligenciadas ameaçam mais de 1,7 bilhão de pessoas que vivem nas comunidades mais pobres e marginalizadas. E pronto, por isso mesmo é importante trazermos este tema, não é? Principalmente nesta época do ano em que celebrou-se no dia 30 deste mês o Dia das Doenças Tropicais Negligenciadas, que é mais uma oportunidade para educar as pessoas e também aumentar a consciência sobre essas doenças que são encontradas em várias partes do mundo.
Doutora, por que são negligenciadas? A que é que se deve, nós chamamos estas doenças negligenciadas? Ou talvez, antes disso, dizer mais ou menos qual é o grupo de doenças nas nossas paragens, entre a nossa audiência, que são consideradas tropicais negligenciadas? E depois já iremos por que é que são negligenciadas.
Bom, neste grupo das doenças tropicais negligenciadas temos a lepra, que em tempos foi uma doença bastante temida, que também se chama anseníase. Temos a dengue, temos a leishmaniose, temos a esquistossomose, temos a raiva, que é transmitida por cães, temos a escabiose ou sarna, temos doença de chagas, temos diferentes parasitoses intestinais e também o tracoma. Portanto, essas são algumas das mais de 20 doenças que se consideram tropicais negligenciadas.
Doutora, por que é que nós lhe chamamos, já percebe-se, negligenciadas é porque não se lhe presta atenção, mas por que é que não se presta atenção a este tipo de doenças, uma vez que atinge milhões de pessoas no mundo, doutora? E não só em África.
Pois, bom, primeiro dizer que são o nome sugere, né, são doenças negligenciadas, porque são quase ausentes na agenda global de saúde, ou se são presentes, não há um investimento financeiro muito grande para estas doenças, quer seja em termos de áreas de pesquisa, produção de medicamentos e também no seu controle. Portanto, não tem estado a haver muita atenção para estas doenças. Bom, pode-se discutir aqui os fatores, também porque algumas dessas não são muito prevalentes, então naturalmente os esforços acabam sendo desviados para outras doenças que representam um peso muito grande. Então, são vários fatores que fazem com que essas doenças acabem sendo negligenciadas, mas apesar de serem negligenciadas, há algum esforço de alguns organismos no sentido de fazer face a algumas dessas doenças. A dengue, por exemplo, nos últimos anos tem estado a tomar um destaque importante na agenda de saúde global, por causa do aumento de casos em algumas regiões do mundo. Então, acaba havendo algum investimento para essa doença. Mas para as outras, o investimento continua a ser bastante reduzido. Também a questão dessas doenças afetarem principalmente comunidades desfavorecidas, não é? Infelizmente, as pessoas que são mais desfavorecidas, de forma geral, acabam também sendo mais desfavorecidas quando se trata de cuidados de saúde primários.
Uhum. Doutora, o que é que se faz para além de haver um dia mundial dedicado às doenças tropicais negligenciadas? O que é que se faz que as comunidades médicas, as comunidades farmacêuticas fazem para responder a estas doenças? Por exemplo, mencionou a questão da dengue. A dengue, de alguma forma, acabou por ter grande destaque porque atingiu muitos países na América Latina, Brasil, e o Brasil tem grandes programas de investigação em termos de saúde. O que é que se pode fazer, o que é que se deve fazer, o que é que se tem feito?
Bem, Ana, apesar de não haver assim, muito investimento para essas doenças, ou apesar dessas doenças serem doenças negligenciadas, há efetivamente algumas ações que estão a ser desenvolvidas, quer seja de forma individual, mas também de forma coletiva, no sentido de assegurar a prevenção e controle dessas doenças. Há uma meta que é bastante ambiciosa, que é eliminar algumas dessas doenças até 2030. E todos os esforços têm sido no sentido de promover operações inovadoras e algum financiamento que seja sustentável para que se possa alcançar essa meta. Naturalmente, um dos primeiros passos mais importantes é trazer essas doenças para a agenda política, para a agenda global de saúde. É preciso que se fale mais sobre estes temas com as autoridades de saúde a nível dos países. É preciso falar com os governos, falar com os líderes mundiais e aqueles que tomam decisões, para que haja uma ação mais forte e que haja um investimento mais forte para fazer face a essas doenças tropicais negligenciadas. E lembrar que todos têm um papel a desempenhar, não é? É preciso trazer uma atenção renovada para as doenças tropicais negligenciadas e essa questão da vontade política acaba sendo fundamental, porque havendo vontade política é possível mobilizar recursos e fazer ações muito, muito concretas no sentido de fazer face a essas doenças e poder alcançar essas metas que são delineadas pela Organização Mundial da Saúde e também pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é de eliminar ou erradicar algumas dessas doenças nos países que são acometidos.
Doutora, dentro deste grupo de doenças negligenciadas, há alguma em que se tenha feito, para além da dengue, tenha sido feito avanços médicos ultimamente e que, de alguma forma, podemos chegar a uma certa altura em que essa doença deixa de ser do grupo negligenciado?
Pois, Ana, houve avanços em algumas doenças específicas, como é o caso, por exemplo, da lepra, que é a encefalite, não é? Que em tempos causou muitos, muitos problemas de saúde. Inclusive, muitas pessoas chegaram com deformidades por conta dessa doença. E, felizmente, alguns países já erradicaram a doença e isso é claramente um avanço muito, muito grande. Outra doença que também registrou, tem estado a registrar bastantes avanços, é, por exemplo, o tracoma. Há várias campanhas de prevenção do tracoma que são levadas a cabo nas comunidades de forma são campanhas massivas, não é? E isso tem estado a melhorar aquilo que é a situação desta doença de forma geral. E como essa, há várias outras e há esforços muito grandes nesse sentido. É claro que o caminho ainda é longo, ainda há também muitas doenças como a questão da esquistossomose, que é a bilharziose, que é uma doença que acontece quando as pessoas fazem uso de água de rio, tomam banho nos rios. Essa é claramente mais difícil, porque infelizmente muitas dessas pessoas dependem desses rios para poderem ter água para beber e água para sua higiene pessoal. Então, há ainda muitos desafios. Há desafios, por exemplo, em relação à raiva, que também tende a cometer em muitas partes, não é? E a raiva não é uma daquelas doenças que se combate só por ações que têm a ver com o setor da saúde. Tem que haver ações combinadas com outros setores, que é para haver maior controle destes cães, que os cães sejam vacinados e por aí fora. Então, tudo isso acaba constituindo desafios para erradicar parte dessas doenças tropicais negligenciadas.
E pronto, amigos ouvintes, vamos ficar por aqui. Estivemos hoje a falar de doenças tropicais negligenciadas, que têm um dia em janeiro em que se chama a atenção para essas doenças, normalmente doenças que afetam comunidades vulneráveis, comunidades empobrecidas. E nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço de saúde, votos de boa saúde, o melhor possível para todos e também para si, doutora. E como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas já. Numa semana cheia de saúde para si também e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, é mesmo cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América, com a emissão vespertina em português, África e o Mundo, domingo 2 de fevereiro de 2025. Um bom domingo para todos. Não esqueça, estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Recordamos que de segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas da África e do Mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook é a Voa Português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E hoje, na rubrica Fala África, a nossa colega Denis Teschke traz uma entrevista com Linda Paula Kumbano, uma mulher que transformou desafios em oportunidades, moçambicana, mas com raízes na África do Sul. Linda vai partilhar com a nossa audiência a sua jornada pela mineração, navegação marítima e agora também empreendedorismo. Com resiliência e determinação, Linda encontrou formas de equilibrar trabalho, família e qualidade de vida. Vamos então aqui à conversa.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Fala África Voa, temos o prazer de conversar com Linda Paula Kumbano, uma mulher inspiradora cuja história é marcada pela resiliência e determinação. Moçambicana de origem, com raízes também na África do Sul, Linda é formada em Direito, mãe de um jovem de 15 anos, cantora no grupo coral da Igreja Nova Apostólica e uma profissional com vasta experiência. Atualmente, ela se dedica ao empreendedorismo como tradutora oficial e top leader na Angelo HVS Biotech, uma empresa que está a expandir sua presença em Moçambique, Angola e África do Sul. Vamos conhecer mais sobre sua trajetória e como ela transformou os desafios em oportunidades. Seja bem-vinda, Linda!
Olá, olá, Dani. Muito boa tarde. E agradecer em primeiro lugar pelo convite aqui à Voz da América, né? África. Dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês.
Super feliz e honrada pela sua presença aqui. Agora, Linda, a sua jornada inclui áreas tão distintas quanto navegação marítima, mineração e agora marketing multinível. A Voz da América em português quer saber o que motivou essa transição para o empreendedorismo.
Primeiro foi a mineração, não é? Foi uma ótima experiência. Mas, feliz ou infelizmente, o meu contrato era um tempo determinado, o que significa que eu já tinha mentalizado que, olha, a partir daqui eu tenho que estar em busca de outras oportunidades. Só frisar que nós estivemos ainda numa fase inicial onde a empresa ainda não havia inaugurado, neste caso, as Areias Pesadas de Moma, em Nampula. Agora, a minha transição da mineração para a navegação marítima também foi outro percurso muito interessante na minha vida, onde eu digo, eu normalmente me considero uma pessoa faminta de sucesso, faminta de desenvolvimento, né? Autodesenvolvimento e conhecimento também. Então, eu acabei aceitando, foi uma proposta por parte da navegação marítima, e eu estive lá durante 14 anos.
Uau!
Eu não paro por aí, eu desafio-me a mim mesma.
Sim.
Ao longo desse tempo em que eu estive na navegação marítima, eu fui descobrindo que a minha qualidade de vida, neste caso de tempo, não era assim tão favorável. Tudo bem que as condições eram muito boas. Foi um pouco estranho eu estar a pensar em mudar-me praticamente de um ponto para outro.
Sim, depois de 14 anos, né, você fica meio assim, né, naquela coisa, será que está fazendo a coisa certa?
E foi exatamente o que aconteceu comigo, Dani. Olha, ao longo desses 14 anos, eu reparava que tinha, talvez, a minha vida financeira super estável. Mas, ao longo do tempo, eu fui-me apercebendo que não, a qualidade de vida minha não era tão saudável, porque eu não conseguia conciliar o tempo em casa com a família e o tempo também no trabalho. No ramo da navegação, era responsável por assinar as autorizações de saídas dos contentores. Então, há cargas que praticamente, vamos lá supor, atracavam na noite, de noite para o dia, e a qualquer momento eu tinha que estar ali online, que era para poder receber as notificações e também dar o green light, né, a luz verde, para poder se avançar com a autorização de saída do contentor. Então, acabei vendo aqui uma oportunidade também para olhar para outros horizontes. E um deles foi mesmo empreender, onde eu poderia traçar o meu próprio horário, agendar as minhas próprias atividades de acordo com aquilo que eram... Que era a minha disponibilidade.
Uhum. E o que fez você apostar na Ângelo HZS Biotech?
Tendo em conta que a Ângelo HZS foi oficialmente lançada mesmo em 2023. E todos nós sabemos que uma coisa nova tem lá as suas vantagens e desvantagens. Eu, antes de arriscar ou embarcar para uma nova, posso dizer, jornada, eu sempre estudo os prós e os contras, não é? A Ângelo pareceu-me ser encaixar-se perfeitamente naquilo que é, posso dizer, a minha história de vida, onde eu procurava equilibrar o meu tempo, a qualidade do tempo, e, entre o trabalho e a família, e ao mesmo tempo olhei para aquilo que eram os benefícios. A Ângelo HZS é uma empresa internacional e ela está virada para o marketing multinível, e não só, ela fornece também produtos de higiene pessoal, suplementos nutricionais e cosméticos. Então, a coisa que mais me interessou, eu perdi a minha mãe há sensivelmente 3 anos e a minha mãe morreu também doente. Esta empresa Ângelo veio não só para poder nos alavancar em termos daquilo que são as nossas, posso dizer, oportunidades de negócio, mas também veio para poder ajudar naquilo que são os problemas do nosso dia a dia. Todo mundo aqui tem um familiar que esteja enfermo. Temos um familiar que está doente e foi o caso da minha mãe, por exemplo. E eu pensei, lá temos suplementos que ajudam, por exemplo, para pessoas diabéticas, temos suplementos que ajudam para pessoas com problemas cardiovasculares. A Ângelo trouxe-me uma luz porque, na verdade, eu fui convidada primeiro como tradutor oficial, que era mesmo para poder estar lá fazer o trabalho no lançamento da Ângelo HZS. Mas eu acabei me inteirando daquilo que era a sua essência e decidi embarcar para esta jornada, onde hoje em dia eu uno o útil ao agradável. A Ângelo faz-me, por exemplo, viajar. Estou a trabalhar, mas estou a viajar.
Exatamente o que é o que você adora.
Adoro, sim. Independência financeira. Hoje em dia eu posso tirar as minhas férias a qualquer momento, desde o momento que eu tenha o computador ao meu lado e a trabalhar. A resiliência que me fez também acabar por embarcar nesta jornada com a Ângelo.
Linda, sua história de resiliência e força é um exemplo inspirador para todos nós. Para finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para quem enfrenta desafios e precisa de motivação para continuar lutando por seus sonhos?
Seja sempre uma pessoa firme naquilo que pretende, seja uma pessoa que aceita encarar desafios, atrevimentos, e eu digo sempre que se for uma pessoa atrevida, de certeza que vai muito longe. Então, a mensagem que eu quero deixar ficar aqui é que seja resiliente, trabalhe duro.
Com certeza, linda! Gostei muito de ouvir sua história e aprender sobre sua jornada de determinação, resiliência e coragem.
Muitíssimo obrigada, Dani. Obrigada mesmo mais uma vez pela oportunidade.
Aqui é a Denise Teske. Fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina África e o Mundo, a Voz da América em português, neste domingo 2 de fevereiro de 2025. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia domingo, bom início de mais uma semana laboral. Amanhã voltaremos aqui ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina. De todos se despede com o abraço, Ana Guedes e o Décima Conan. Amigos, então, até amanhã.